Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido para que, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional. Excelentíssima senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade, nossos homenageados da noite, João Luiz Deitos e Jéssica Luana Previde, seus familiares, sejam todos bem-vindos. Nós temos a entrega da moção, então, essa justa moção aprovada pelo plenário da Câmara de Vereadores com relação à conquista do Campeonato Mundial e do Vice-Campeonato por parte do João e da Jéssica. Competição ocorrida em Bangkok, na Tailândia. E agora, João, enquanto vi o hino, João e Jéssica, o hino nacional, fiquei imaginando a sensação de vocês estarem recebendo os prêmios lá na Tailândia, do outro lado do planeta, e ouvindo o hino nacional. Seguramente deve ser algo ímpar que merece destaque. Então, dessa forma, convido os dois para tomarem assento aqui na mesa para nós procedermos à entrega dessa moção. Por favor, João, Jéssica. Então, damos início a essa solenidade. Por favor, vereador Matheus, faça as leituras da moção e também da carta, né? Por favor, vereador.
Moção 03/2019. Em conformidade aos artigos 162, 63, 64 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, a mesa diretora vem propor para aprovação do plenário a seguinte: moção de louvor aos atletas João Luiz Deitos e Jéssica Luana Previte, pelo título de campeão e vice-campeão, respectivamente, na 16ª World Muay Thai Championships. O Poder Legislativo Carlos Barbosa, RS, manifesta-se com louvor e com muito orgulho dos lutadores de Muay Thai João Luiz Deitos e Jéssica Luana Previte, que disputarão a grande final da competição que se realizou em Bangkok, na Tailândia. No campeonato, os lutadores barbosenses representaram o Brasil e João Luiz Deitos conquistou o título de campeão pela categoria 86 kg Pro AM, enquanto Jéssica Luana Previte sagrou-se vice-campeão na categoria 57 kg Pro AM. A competição contou com a participação de aproximadamente 600 atletas, oriundo de 50 países. A Câmara de Vereadores parabeniza os atletas pelos títulos de campeão e vice-campeão, respectivamente, e deseja novas vitórias e sucesso, e ainda convida os homenageados para que venham à Casa Legislativa receber esta moção em sessão ordinária, na forma do parágrafo único do artigo 164 do Regimento Interno. Câmara Municipal de Carlos Barbosa, 25 de março de 2019. Everson Kirsch, PP. Fábio Douzan, PP. Matheus Quesguer, PP. Valmor da Rocha, PP. Miguel Alberto Estolinozoski, PSDB, vereadores proponentes da moção. Prezado senhor e prezada senhorita, João Luiz Deitos e Jéssica Luana Previte, a Câmara Municipal de Vereadores de Carlos Barbosa vem, através desse, encaminhar moção de louvor aos atletas João Luiz Deitos e Jéssica Luana Previte pelo título de campeão e vice-campeão, respectivamente, na 16ª World Muay Thai Championships. A proposição de autoria dos vereadores Everson Kirsch, Fábio Douzan, Matheus Quesguera, Valmor da Rocha e Miguel Alberto Estolinozoski foi aprovada por unanimidade dos vereadores em sessão ordinária realizada no dia 1 de abril de 2019. Vimos, portanto, convidá-lo a receber a referida moção no plenário Evaldo Lousy durante a sessão ordinária, que será realizada no dia 22 de abril de 2019, com início às 18h30, sendo que tínhamos para o momento, firmamos-nos e aguardamos a confirmação. Atenciosamente, Luciano Baroni, presidente. Seria isso, presidente.
Obrigado, vereador Matheus. Então, faremos a entrega da moção, depois abriremos, então, para a explanação dos agraciados e também dos proponentes. Assim, convido a vereadora Lucilene, então, para que faça a entrega da moção à Jéssica Luana Previte. Por favor, se quiserem tomar aqui na frente, daí, Jéssica. Obrigado, vereadora. Convido o vereador Fábio Douzan, por favor, para entregar então a moção para o João Luiz Deitos. Obrigado, vereador. Então, essa moção, como já foi lida aqui, foi uma proposição dos vereadores Everson Kirsch, Fábio Dozão, Matheus Queiroz Guerra, Valmor da Rocha, Miguel Alberto Staninos Lozoski. Mas teve o aval de todos os vereadores, tenho certeza que esse era o pensamento, João, Jéssica, de todos os vereadores, de propor algo nesse sentido, pela conquista, pela forma que Carlos Barbosa foi representado. Então, nós, em nome do Poder Legislativo, nos sentimos orgulhosos de tê-los aqui, de terem competido e levando o nome de Carlos Barbosa para fora do país. Então, como a proposição foi dos 5 vereadores, não sei qual dos vereadores quer se manifestar, vereador Matheus. Então, vereador Matheus, por favor, depois eu passo a palavra para os agraciados.
Obrigado, presidente. Demais vereadores, imprensa escrita e falada, povo que nos prestigia, em especial os familiares da Jéssica e do João. Acredito que é uma honra muito grande nós receber campeões e vice-campeões aqui. Não é sempre que nós conseguimos esses objetivos. E eu acredito que vocês estão nessa caminhada há tempos e vocês tiveram um sucesso muito grande. Então, acredito que é uma imensa satisfação que nessa noite festiva nós recebemos nessa casa João Luiz Deitos e Jéssica Luana Privide, seus familiares, amigos, e em agradecimento especial nessa homenagem. A Câmara de Vereadores, através da moção que será entregue hoje, presta sua homenagem a estes dois atletas, que, afinco e dedicação, escreveram seu nome no rol dos vencedores e levaram consigo a nossa Carlos Barbosa, representando o Brasil no Campeonato Mundial de Muay Thai. Parabéns, João Luiz Deitos. Parabéns, Jéssica Luana Previde. E a Câmara só tem a agradecer o sucesso e muitas vitórias. Essa homenagem foi feita dos vereadores Everson Kirsch, Valmor da Rocha, Fábio Dozan, Miguel Alberto Lenzoski, Matheus Quesguera, mas leva o nome de todos os vereadores dessa Casa Legislativa.
Obrigado, Matheus. Então, já passo a palavra para a Jéssica. Então, fazer sua manifestação, Jéssica, por favor.
Boa noite a todos. Com muita alegria que hoje eu venho aqui receber essa moção de louvor da Câmara dos Vereadores, em especial aos senhores Everson, Fábio, Matheus, Valmor e Miguel. Lutar no berço do Muay Thai, no país que deu origem a essa luta, foi a realização de um sonho. Lutar e participar do Campeonato Mundial foi olhar para trás e ver todas as etapas que passamos para chegar até lá e ver que valeu cada segundo. Participar do campeonato não é só ir lá exclusivamente num campeonato. Tem toda uma parte anterior a isso, os nossos treinos. Mas somos nós que subimos no ringue. A gente se doa de corpo e alma para estar lá, durante todo o treinamento. Mas por trás disso há muitas pessoas envolvidas. A nossa família, que nos apoia muito. Os nossos colegas de treino, que às vezes sofrem um pouco conosco. A nossa nutricionista, que nos ajuda muito na perca do peso, para chegar lá saudável e dar o nosso melhor. E, principalmente, aos nossos professores, que sempre buscaram fazer o melhor para a gente e fazer o diferente para que pudéssemos trazer para a nossa cidade mais 2 títulos. E isso foi possível. Muito importante também é valorizar as pessoas que compraram as nossas camisetas, que compraram um número de rifa, um café, e aos nossos incentivadores que nos patrocinaram, pois essa viagem só aconteceu por causa deles. A gente não tem um patrocínio oficial, então toda a viagem, o custo seria por nossa conta. E muitas pessoas nos apoiaram. E esse reconhecimento hoje, aqui com todos vocês, é fruto do envolvimento de todas essas pessoas. E, sem dúvida, eu levarei para a minha vida inteira essa experiência. e vai me motivar a seguir em frente sempre mais. Obrigada.
Obrigado, Jéssica. João Luiz, então, por favor, suas explanações.
Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer aos vereadores que nos concederam essa moção de louvor, que é algo incrível, por ser um esporte assim, não tão visado pelos demais cidadãos assim, em geral, mas vocês, assim, vendo, dando um incentivo a nós, assim, já é algo incrível. Muito obrigado. E participar do campeonato foi algo incrível, como a Jéssica falou. Já é a terceira vez que eu participo e, nesse ano, eu consegui chegar no meu objetivo maior. As outras duas vezes eu fiquei em segundo lugar, com bastante orgulhoso também por ter chegado até lá, que a caminhada, assim, é um processo que leva um ano e meio, assim, com treinamentos em etapas de outros campeonatos, o campeonato regional, o campeonato brasileiro, chegando até o mundial. E, bom, a questão do apoio de todo o pessoal, não, que nem a Jéssica falou, quem comprou uma camiseta, quem ajudou comprando o número de rifa, mas também quem veio lá, chegou assim, bateu nas costas e disse, vai lá, boa sorte. Isso é o mais importante. Isso, todo esse apoio fez com que, em cima do ringue, desse um empurrão a mais. E meu muito obrigado a todos.
Muito obrigado pelos dois. É nós que temos que agradecer o empenho. E a Jéssica frisou muito bem. Muitas vezes a gente não se dá conta que parece que simplesmente pegaram o avião e foram lá lutar. O envolvimento, o preparo, a equipe, a academia onde treina, enfim, os familiares, é importantíssimo. E eu falava agora de tarde aqui na assessoria jurídica que é imprescindível que o Poder Legislativo e o Poder Público também pudesse apoiar mais os esportes individuais. Temos muitos talentos aqui, vocês são prova disso, que podem muito bem nos representar. Então, acredito que, além dessa homenagem que todos os vereadores propõem aqui, é importante esse espaço para nós tomarmos mais conhecimento das dificuldades que muitas vezes são enfrentadas, que a gente não se dá conta. Então, do fundo do coração, tenho certeza que todos os vereadores que não puderam se manifestar aqui, porque o regimento prevê isso, que não se manifestem, mas tenho certeza que é de todos os vereadores essa alegria de prestar essa homenagem. Então, muito obrigado. Em nome de toda a comunidade de Carlos Barbosa, Poder Legislativo entrega essa simples, essa singela homenagem, mas que é muito, muito merecida. Parabéns mesmo. Vamos dar um intervalinho de 5 minutos para fazer uma foto oficial aqui. Então, muito obrigado, parabéns. Poder Legislativo, tenho certeza, está sempre aberto para tentar encontrar formas futuramente, sei lá, para tentar apoiar de alguma maneira nos próximos eventos. Mas a homenagem é, sem dúvida, muito merecida. Parabéns. Número 11, 2019. William.
Sessão ordinária do dia 8/4/2019.
Ata está em discussão. Ata está em votação. Aprovada por unanimidade, senhores vereadores. Ata número 12/2019.
Sessão ordinária do dia 15/4/2019.
A ata, então, será discutida e votada na próxima sessão. Temos informes da presidência. Por favor, vereador Matheus.
Convite. O ano de 2019 está repleto de momentos especiais. Entre eles, o aniversário 50 anos da Escola Elisa Tramontina. Para abrilhantar este momento, gostaríamos de contar com a vossa presença na celebração que acontecerá no dia 28 de abril de 2019, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora Mãe de Deus, em Carlos Barbosa.
Indicação número 41/2019.
Criação de programa Projeto de Saúde Bucal para a Terceira Idade. Justificativa: pessoas da terceira idade tendem a ter mais problemas de cárie e com a raiz dos dentes, dentaduras, podem até tornar mais fáceis a vida das pessoas da terceira idade, mas exigem cuidados especiais. É recomendado que portadores de dentaduras definitivas façam exame bucal pelo menos uma vez por ano. Problemas de gengivite também são comuns em pessoas da terceira idade. Enfim, vários são os cuidados que devem ser dispensados à saúde bucal dos idosos. Por isso, a sugestão para a criação do programa voltado para este assunto, que informe as pessoas da terceira idade acerca dos cuidados gerais de prevenção dos problemas. Matheus Quiesguera, vereador proponente.
Indicação 42/2019.
Ampliação da saúde preventiva com implantação do programa de agentes comunitários de saúde em todos os bairros da cidade e interior, com a valorização dos profissionais da saúde. Justificativa: o programa de agentes comunitários de saúde já existe no município, porém, não abrange todos os bairros e localidades, por se tratar de um importante programa cujo principal é a fim à prevenção de doenças por meio da informação e orientação sobre cuidados de saúde. É de grande importância a expansão do programa no município, já que se trata de medida preventiva e, por isso, repercute diretamente na saúde da população e, por consequência, reduz algumas doenças. Matheus Quiesguera, vereador proponente.
Pedido de informação número 7/2019.
Vereadora Maria Rosália Fretá Cocial, pedido de informação acerca dos serviços oferecidos aos idosos do município de Carlos Barbosa.
Temos o pequeno expediente. Alguém, um vereador, se inscreve para falar no pequeno expediente? Então, temos uso da tribuna, temos tribuna. Vereador Miguel, então, único inscrito, por favor, vereador Miguel.
Caro presidente, caros colegas, imprensa escrita e falada, e as pessoas que dão honra da sua presença. Em primeiro lugar, eu quero que o secretário passasse umas fotos ali na terraplanagem Kizini. Eu vou só mostrar para vocês, porque a maioria do trabalho que a gente faz nem apresenta aqui na Câmara, porque a gente resolve. Então, como a gente viu, então vocês vão ver várias fotos que tem ali, ó, que nem isso ali, ó. Rolaram os fios e botaram tudo na frente da casa do proprietário. Vai passando. Deve ter umas 3, 4 fotos ali. Olha nesse poste ali como é que está. E então, um contato com o cara de Porto Alegre, o Jaime Aborim, e esse fio ali está desde o mês de dezembro. Aí eles garantiram que vinha tirar, e até hoje não, porque já essa semana passada entrei em contato com o Jaime Aborim e já está tudo resolvido o problema. Então, olha bem quanto tempo que ficou esses rolos de fio ali nessas moradores de terraplanagem Kizini. Agora, eu quero que a secretária passasse as fotos. Nós tivemos uma reunião quinta-feira no gabinete do prefeito. Então, gostaria que passasse primeiro a foto da reunião e depois as fotos todas lá na de toda a comunidade. Tem uma foto que é da reunião com o prefeito. Então, a comunidade de São Rafael participou de uma reunião. Está ali a comunidade, tem o presidente da Santa Clara, o presidente do sindicato, o prefeito, e a Poliana e eu. Então, vocês vão ver várias fotos que tá acontecendo, três, quatro dias sem energia elétrica naquela comunidade. Em cima da São Rafael foi falado na Santa Clara, no Forromeco, Morro Macaco. Então, tem várias localidades. Olha só esse poste ali, vocês vejam como é que está. A gente passou para eles, agora ele caiu, você foi toda a rede no chão. Então, olha bem como é que está. Então, a comunidade de São Rafael pediu para fazer uma reunião com o pessoal da RGE. Todo o pessoal, não é todos os representantes de lá participaram. Vocês olhem esse poste ali, um morador lá, para não ficar sem energia elétrica, o que, que ele fez? Cortou um pedaço de madeira lá para firmar o poste de pé. E vai passando, vocês vejam só os fios de alta tensão. É tudo, olha se vocês quase não enxergam o fio no meio do mato. Tudo no meio da mata. Então eu entreguei tudo para a cara da RGE, protocolei com ela. 75, 77 fotos. Poste podre. Então, o mais de tudo é no meio da mata. Então, São Rafael, um senhor lá até que disse que caiu um poste, quebrou a entrada dele, ele gastou R$4.500, R$4.000 e pouco, e tinha que pagar. Até a cara da RGE disse que, e a RGE tinha que pagar ele. Então, vocês olham bem só a comunidade de São Rafael. Todo que trabalha com aviário, eu não tenho aqui junto, tudo, só um senhor lá tem 77 mil poedeiras. E a comunidade mais precária de energia elétrica, eu acho que essa é o Rafael que deu para ver. Que deu para ver. Então, só para mostrar para os colegas vereadores que a gente está trabalhando para o interior, porque tem que manter o interior lá, e eu nunca faço as coisas sozinha. Sempre em conjunto com a comunidade. Sempre em conjunto com a comunidade. Vocês olham bem os fios lá, como é que está, viu? Então, eu quero, só quis passar isso ali, dizer para os colegas vereadores, porque talvez tem pessoas que nem sabem como é que está acontecendo lá em São Rafael, né? Então, eu deixo à disposição, se alguém quiser a parte, senão eu encerro. Colega Grolin.
Sim, senhores vereadores, senhores imprensa, público nos assiste. Realmente, Miguel, o senhor tem razão. A gente vai bastante lá para o lado de São Rafael, até tenho parentes que moram lá. Realmente é difícil. Uns 4 meses atrás, o senhor já soube também que teve um problema lá que caiu aquele poste, foi colocado no sábado de tarde, inclusive tinha um projeto e assim mesmo tinha as pedras e não conseguia, conseguimos ligar para a Poliana, ela colocou num outro lugar e deu certo. Realmente a comunidade de lá de São Rafael tem bastante dificuldade por causa de corte de árvore embaixo, que cada pouco eles ligam para a gente, ou para mim, ou para o senhor, para um outro vereador. Realmente lá precisa de uma poda bastante grande, porque realmente tem bastante árvores que vão no meio dos fios. Então é bem oportuno e parabenizo o senhor por ter feito essa reunião com ela, que realmente é bastante necessidade ela mesmo de ajeitar aquela iluminação lá em São Rafael. É isso, muito obrigado.
Obrigado, colega. E, inclusive, já lá falou na reunião que ela tem uma reunião marcada, uma palestra com o presidente do sindicato, para explicar, porque 6 metros por lado tem que segurar limpo. Aí, de repente, um cara planta um mato encostado. eucalipto, vocês sabem a altura de um eucalipto, né? Então agora vai ser feito um trabalho de poda, tudo para aquela comunidade. E o pessoal que estava lá já falaram que todo mundo tem que plantar eucalipto, se tem alguma árvore que tá já que der para derrubar, ou se está em perigo, chamar o pessoal da RGE, que o pessoal da RGE vai estar lá fazendo a cobertura, tudo que nem fizeram em Koblenz uma época. Então, para não acontecer mais esses problemas de falta de energia. Porque o aviário, se falta energia, se o pinto é pequeno, se foi a... O produto deles. Porque falta energia elétrica, caloria, e os pintos morrem. Falta tudo, né? Falta abastecimento, falta água, né? Eles têm que depender de tudo, porque hoje os aviários são tudo automático. Então, é isso que eu queria colocar para os vereadores. E obrigado. E na volta aqui... É, a próxima semana, daqui a uns 15 dias, eu vou levar da comunidade de Koblenz. E obrigado.
Obrigado, vereador Miguel. Ordem do dia, temos somente...
Presidente, por questão de ordem, nós temos um projeto 33 que baixou para as comissões na semana passada. Ele pede a contratação de vários profissionais para substituir licença-prêmio, licença-saúde. Só que professor de matemática para a escola Aparecida está aqui neste projeto, que é uma licença-maternidade. Mas teve a infelicidade da professora ter problema na gravidez e tem que ficar em repouso e ela teve que se afastar. Então, eu pediria, se o senhor pudesse colocar à disposição do plenário aí para uma possibilidade de colocar ele em pauta hoje para atender principalmente essa necessidade. Demais contratações teria tempo ainda, porque é para a partir de junho e julho, mas está no mesmo projeto. Então, se o plenário entender que podemos colocar em pauta para atender essa demanda da comunidade... Como eu falei, baixou para as comissões segunda da semana passada, ele está nos prazos, tem mais duas semanas ainda para ele ir à votação normal, mas se os vereadores e colegas entenderem que poderemos antecipar, seria de muito importante para essa escola essa falta desse professor.
Obrigado, vereador. Então, o projeto 33 ele faz referência à contratação emergencial, um professor de ciências, dois de educação física, um professor de matemática e um monitor de creche. Então, há explicações aqui dos motivos, entendo o pedido do nosso vice-líder do governo. Então, o pedido para inclusão na ordem do dia está em discussão. Não, quero ouvir a opinião dos líderes antes para depois submeter ao plenário. Líder do Democratas, vereador Miguel, sim. Vereador Matheus, pelo PP.
Sim, presidente, por ser líder do PP, acredito que é um projeto de grande importância e me parece que tem o parecer jurídico, então a bancada do PP é favorável.
Ok, vereador pelo PDT, sim. Pelo PMDB, é o vereador Denir também. Então, o projeto 33 está incluído na ordem do dia. Então, temos o pedido de informação, inicialmente, número 7 de 2019.
Pedido de informação acerca do serviço oferecido aos idosos no município de Carlos Barbosa, conforme especificado abaixo. 1. Qual o regramento para ter acesso ao benefício e onde os idosos devem se dirigir para obtenção do seguinte serviço? A. Carteirinha para estacionamento rotativo. B. Transporte coletivo urbano. C. Transporte intermunicipal. D. Transporte interestadual. E. Carteirinha do idoso para participar das atividades do centro de convivência. Justificativa. O pedido de informação tem como objetivo ter esclarecimento do atendimento prestado aos idosos do nosso município
e possibilidade de unificar algum serviço prestado. Assim sendo, conto com a aprovação do nobre Cediz para aprovação deste. Carlos Barbosa, 15 de abril de 2019. Maria Rosália Fretaco Cial, vereadora proponente.
Obrigado, vereador Matheus. Só para avisar, a vereadora Rosália, por motivo de saúde, não pôde estar presente, então ela não pode se manifestar, mas a justificativa me parece bem clara. Então, o pedido de informações está em discussão. Alguém se inscreve para discutir o pedido? O pedido está em votação. Alguém justifica o voto? Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 33/2019. Por favor, vereador Matheus.
Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente, sob regime emergencial de excepcional interesse público, professor de ciências, professores de educação física, professor de matemática e monitor de creche. Parecer jurídico, a proposta se mostra viável e legal. Seria isso, presidente.
Obrigado, vereador Matheus. O projeto 33 está em discussão. Alguém se inscreve? Vereador Denir, alguém mais? Vereador, por favor, então.
Sim, presidente, só para esclarecer, e em nome da escola e dos alunos, dos pais, pela falta desse professor de matemática, agradecer aos colegas vereadores que entenderam a importância, e estamos antecipando aqui em praticamente 2 semanas a aprovação de um projeto de lei em virtude desta necessidade do professor de matemática. Como o presidente colocou aqui, tem professor de ciências, 20 horas, para licença-prêmio de uma servidora efetiva, que vai ser de 3 de junho até 2 de julho, então teríamos tempo, estava dentro do prazo. Não é que o executivo está mandando esse projeto aqui a toque de caixa, não, ele se antecipou. Então, quero cumprimentar a Secretaria de Educação, a administração, enfim, que preparou o projeto e mandou para cá, com tempo hábil, para ficar na casa, ser discutido, dar os pareceres, para depois ir ao plenário. Mas, infelizmente, em virtude, presidente, desse afastamento emergencial dessa servidora, dessa professora de matemática, pedimos antecipação. Então, novamente, em nome da escola, que tem a necessidade, dos alunos que estão sem professor, estão fazendo atividades extracurricular para poder suprir essa deficiência, agradecemos ao apoio dos colegas e, com certeza, será aprovado, mas, com o voto de todos, vamos poder repor essa professora que está em afastamento, primeiro por problema na gravidez, depois na licença maternidade dela. Muito obrigado, meu voto é favorável.
Obrigado, vereador. Alguém justifica o voto? Se inscreve para justificar o voto. Então, projeto 33 aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Temos as explanações pessoais pela minha marcação aqui. Hoje começa com o vereador Miguel. Se inscreve, vereador. O último foi o vereador Enio, né? Não. Vereador Miguel, não. Vereador Denir. Vereador Valmor. Vereador Fábio. Sim, Aleph, vereador Kirsch, vereadora Lucilene, vereador Matheus, vereador Enio.
Sim.
Então, primeiro inscrito, vereador Denir, por favor.
Sim, presidente, colegas vereadores, vereadora, imprensa, pessoas que nos acompanham, pessoas da comunidade. Eu quero usar esse espaço, presidente e colegas, para parabenizar a Lourdes Mazieiro por uma situação voluntária que ela vem fazendo há 25 anos na encenação da Paixão de Cristo. Então, em nome dela, quero cumprimentar a todos os atores que participaram dessa encenação na última sexta-feira e que vêm participando no decorrer dos anos. Eu até hoje conversei com o Dayan para ver se tinha mais alguém com um prazo como este, mas a Lourdes ela vem incansavelmente participando. Então, até sugiro aqui, se for possível, mandar a ela uma moção parabenizando ela por essa disposição de estar servindo a nossa comunidade num evento como este, que não representa somente a Igreja Católica, mas sim representa o cristianismo e representa muito para nós, que é um evento realmente é religioso, sim, mas ele envolve a comunidade no momento de fé e de espiritualidade. Então, parabenizar a Lourdes por essa dedicação nesses 25 anos que ela está ajudando nesta encenação. Também eu vi no último final de semana, hoje de novo na RBS, falando sobre os presos nas viaturas. E o senhor presidente é policial, temos aqui o Jumir, que é também foi policial da Polícia Civil, sabe da dificuldade que é hoje o sistema prisional, falta de espaços, e eu vejo que a imprensa está valorizando muito isto e dizendo que estamos tirando os policiais da rua para ficar cuidando deles. Mas, infelizmente, se não temos espaço, vamos colocar eles aonde? Né? Então, acho que, sim, são pessoas, mas eu entendo que eles são bandidos, eles são marginais e eles têm que estar lá presos realmente porque cometeram um delito para não voltar para a sociedade e cometer outros delitos. Como aconteceu em Estância Velha há poucos dias, que um do regime semiaberto ou em liberdade provisória, não peguei direito, cometeu esse latrocínio aí, tirando a vida de dois trabalhadores da comunidade, dois cidadãos do bem de Estância Velha. E nós temos que conviver com isso. Aceitar que nós estamos encurralados e nós não podemos fazer nada. E ouvir ainda essas declarações da imprensa meio que defendendo, entre aspas, ou julgando a situação que eles se encontram, presidente, só para concluir, se encontram, que é talvez um estado desumano. Desumano o que eles fazem com nós, cidadãos do bens. Isso é desumano. Tirar vida de pais de família, tirar vida de cidadão que trabalha e desenvolve o nosso estado, o nosso país. Então, isso é desumano. Só para deixar aqui registrado que eu fiquei um pouco indignado, sim, com as reportagens. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Próximo inscrito, vereador Fábio, por favor.
Sim, boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos assiste. Inicialmente, vou comentar sobre as obras no cemitério, as obras, no caso, o muro, as arrumações que foram feitas ali dentro ficaram muito boas, porém, foi trocado uma boca de lobo logo na saída do cemitério e outro dia me mandaram algumas imagens que aquela boca de lobo estava com água por cima. E não choveu, de certa forma, uma grande quantidade de chuva para que aquela situação ocorresse ali. Então, foi uma boca de lobo que foi pena colocada e acredito que deve ser averiguada porque estava entupida ou talvez até teve o encanamento ali mal feito. Então, eu peço que averiguem essa situação. Outra situação que chegou até mim hoje à tarde, e eu não pude averiguar mais a fundo, mas já gostaria de solicitar à Secretaria de Saúde que busque maiores informações, foi sobre atendimento no plantão ali da sexta, sábado e domingo, sobre alguns pacientes que tiveram que procurar o posto de saúde para diferentes situações, mas todas relataram que foram de certa forma, mal atendidas nesse espaço de tempo. Uma pessoa ficou 3 horas ali esperando para ser atendida, depois, posteriormente, teve que ir para o hospital para fazer um procedimento. Então, é uma coisa que, às vezes, a gente fala em negligência, quando a gente vê na TV, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em cidades maiores, mas acontece aqui também. Não sei a que ponto que chegou essa situação, mas uma pessoa chegando com dor e explicando a situação num posto de saúde, num feriado, e ter essa negligência por parte do atendente, eu acho que não é proporcional ao que a gente comenta aqui sobre a saúde em Carlos Barbosa. Então, essa pessoa teve que ir até o hospital, fez o procedimento, está tudo bem com ela agora, mas é um alerta para que essa situação não se ocorra novamente. Outras situações daí de menor porte, mas também com certa gravidade também ocorreram. Então eu peço encarecidamente que a Secretaria de Saúde averigue essas situações. Eu vou entrar em contato também com a Secretaria de Saúde, explicando as situações que me relataram. E, se possível, até que entrem em contato com os pacientes, com esses pacientes, para que eles também relatem o que se passou e que sejam tomadas as medidas cabíveis ou para melhorar o atendimento, que já foi comentado aqui várias vezes, incluindo quando o Elton veio aqui, ele falou que ia ser aumentado o número de pessoas para atenderem nesses períodos. Não sei se foi feito, vou entrar em contato com a Secretaria de Saúde, mas peço que fiquem alertas para que não ocorra novamente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Próximo inscrito, vereador Kirsch.
Obrigado, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, público que prestigia a nossa sessão. O pessoal da imprensa também, que sempre nos acompanha. Primeiro, preciso relatar um fato ocorrido alguns dias atrás no Centro Municipal de Saúde, onde pessoas que lá frequentam e precisam dos serviços de saúde me relataram que houve uma confusão no teleagendamento. O pessoal ligava e tentava ligar para o telefone do Centro de Saúde, para agendar a vacina da gripe e não conseguia contato com a secretaria. E isso foi por muito tempo, muitas horas que tentavam e não conseguiam. Então, o pessoal acabou, por não conseguir ligação, indo lá pessoalmente, aí para uns liberavam, para outros não, ficou uma confusão bastante grande. Então, a gente pede para a secretária da Saúde para que observe isso, para que volte a disponibilizar o serviço de agendamento, porque facilita para todos nós. E preste mais atenção para essa confusão não acontecer novamente. Também preciso agradecer um serviço que foi feito pela Prefeitura na Rua Borges de Medeiros, em frente ao número 480, onde tinha uma tubulação de esgoto estourada. Alguns meses atrás, pedi aqui na Câmara para que arrumassem. Eles foram lá, deram uma arrumadinha de leve, estourou de novo. Agora voltaram há uns 15 dias, 20 dias atrás, lá e arrumaram em definitivo, e agora parece que ficou bom. Então, a gente agradece ao serviço executado pela Prefeitura no conserto da tubulação do esgoto ali na Borges. Também preciso aqui fazer uma menção positiva à abertura da rua Humberto Accorsi, aqui na divisa do bairro Aurora com o bairro Bela Vista, que é um pedido que eu fiz há vários anos já. Outros vereadores também fizeram várias vezes, o vereador Miguel também aqui mencionou várias vezes já. Outros vereadores também pediram, Valmor, se não me engano, e que finalmente agora estão abrindo aquele trechinho de 50 metros que faltava para a rua ficar aberta, ligando o bairro Bela Vista com o bairro Aurora. E isso vai ajudar muito a população que reside ali no bairro, porque vai encurtar muito o trajeto para o centro. Então, a gente agradece a prefeitura que agora finalmente atendeu a nossa reivindicação. Eram só 50 metros e agora vai ser aberta a rua, vai ser calçado e vai ficar muito bom para todo mundo. Aproveitando também, novamente, para parabenizar o João Deitos e a Jéssica Luana Previde pelo campeonato do Muay Thai, onde foram campeão e vice-campeã. Então, hoje entregou uma moção aqui para eles na Câmara de Vereadores e ficamos muito felizes por eles, por ter conquistado esse torneio internacional. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Enio, próximo inscrito.
Sim, senhor presidente. Hoje eu venho falar sobre a audiência pública que vai ser feita amanhã na linha 12, que compõe todas as comunidades lá de Arco Verde, Coblenz, Alpinada, linha 12, Sobre, 19. Só para informar que eles vão fazer umas demandas no valor de R$230 mil, que será efetuada no governo em 2020. Então, é só para ressaltar ainda que eles têm que, só para informar, que eles têm que levar um documento com fotos. Agora está sendo diferente, vai ser com urna eletrônica. Então, tem que ir com foto, com o documento de foto e com a conta de luz de onde reside. Tem que ser dentro da área, não pode ser pessoas de fora, tem que ser dentro da área de Arco Verde, Coblenz, Alpinada, 12, Sobre, 19. Então vai ter urna eletrônica lá e vai ser amanhã na linha 12, às 19h30. Então, se todo mundo aí daquelas comunidades que tiver uma demanda, que apresente lá, que tem a vera da prefeitura, e vai ser divulgada uma obra, só vai ser feita uma obra em todas essas localidades. Então, se cada localidade vier com uma demanda, depois quem tiver maior número de votos, vai ser feita em 2020. Então, que todo mundo possa participar, que é importante essas demandas para aquelas comunidades, para que no ano de 2020 seja efetuada. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Grolli. Tenho algumas anotações aqui, alguns comentários. Alguns dias eu fui conversando com uma pessoa da comunidade e sugeriu que a gente fizesse aqui no Poder Legislativo uma audiência pública sobre a reforma da Previdência, ou algo similar, não bem uma audiência pública. A Denise entrou em contato com os senhores vereadores. Tem já um palestrante, que é um advogado de Caxias do Sul, que tem uma visão, pelo que me passou, contrária à reforma da Previdência. Eu acho viável, mas concordei em fazer aqui, desde que venha alguém que fale, que defenda a reforma, para nós termos os dois, o contraposto, do que uma única versão. Então, estamos tentando alguém nesse sentido, um deputado que não tenha, de preferência, envolvimento com nós, vereadores, aqui, um deputado de algum outro partido que defenda abertamente a reforma, e esse advogado. Então, conseguindo isso, vamos fazer essa audiência pública assim, num dia fora do horário da sessão. Posteriormente será divulgado em que momento, em que dia será feito. Mas eu acho que é importante esse debate para nós compreendermos um pouco melhor. Mas, no meu entendimento, nós não podemos trazer alguém que é só absolutamente favorável ou alguém que é só absolutamente contra a reforma. Temos que ouvir os dois lados, e eu acho que essa é a intenção. Então, dessa maneira, assim que conseguirmos um outro, um já temos, então, outro, que tiver um outro palestrante, um debatedor, nós faremos essa audiência. Tivemos na última quarta-feira, né, vereador Miguel e vereador Enio estiveram com a gente, o vereador Matheus não pôde ir, numa reunião com o secretário de Segurança de Bento Gonçalves, o major Marinho, o secretário Marinho. Eu acho que foi bastante produtiva. Com relação, fomos lá para entender um pouco mais como funciona a lei que eles fizeram, e a gente trouxe uns folders aqui, explicativo para os vereadores, e o vereador Enio já me falou que notícia foi para o Facebook, já alguns entendedores já teceram comentários que a gente não pode falar. Mas fiquem tranquilos, nós não podemos se pautar por debate ou opinião de quem se esconde lá no Face, muitas vezes com perfil fake, enfim. A ideia é buscar conhecimento para que, se futuramente nós tivermos que decidir, nós tenhamos conhecimento. É só isso que se quer. A mesa diretora tem esse propósito e vamos pedir para tentar agendar lá em Passo Fundo, vamos lá, se todos conseguirem, o vereador Miguel tem uma cirurgia agora nos próximos dias, mas vamos tentar agendar lá para conhecer. Ninguém sofre de conhecimento, a gente padece por falta de conhecimento. Então vamos buscar informações, o dia que vier à tona esse debate aqui na Câmara, nós vamos ter um pouco mais de condições para falar sobre isso. O vereador Denir falou sobre presos em viaturas, e é um problema recorrente, já vem do ano passado, e infelizmente é assim. E o transtorno maior não é para esses presos, esses anjinhos que estão nas viaturas, e o transtorno é para os policiais que estão na delegacia. Se eles estão nas viaturas, é porque as celas da delegacia já estão abarrotadas. E o pessoal da brigada, que tem que custodiar, é um inferno trabalhar numa delegacia com presos que passam mais do que um dia lá dentro. Vocês não fazem noção de como é ruim, como é complicado. Há muitos e muitos anos, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul não tinha preso em suas delegacias. É um dos poucos estados que não tem preso em delegacias. Paraná, São Paulo, isso é normal. Mas aqui não se tinha. E agora, infelizmente, estamos assim num problema problema sério, tomara que esse governo consiga, e eu tenho fé que vão resolver, com certeza. Então, mais bem lembrado pelo vereador Denir. O vereador Denis também falou sobre a encenação da Paixão de Cristo, 25 anos ininterruptos da participação da Lourdes Maziero. O vereador Miguel sugeriu da mesa diretora mandar um ofício cumprimentando, não sei se o vereador se opõe quanto a isso, parabenizando, cumprimentando por esse serviço voluntário, essa participação voluntária. Então, será feito isso com relação a Lourdes. Temos agendada na próxima sessão para o dia 29 de abril, segunda-feira, às 18h30, aqui no plenário. E será entregue na oportunidade a moção de louvor para a BAPA. Então, uma proposição, o vereador Aleph, não sei mais quem que propôs essa, mas será entregue, então, nesse dia 29. Assim, terminamos os trabalhos da presente sessão. Declaro